A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, estamos mais uma vez com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje o nosso Papo na Varanda é do número 376. São 376 famílias que nós visitamos e cada um nós registramos um pouco da sua história. Esse é um documentário que fica para sempre, para os filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí. Nosso Papo na Varanda de hoje está sendo mais uma vez gravado em Salto do Lontra. Gravamos no dia 10 de janeiro de 2025, exatamente no dia em que esse meu convidado de hoje está completando 91 anos. E nesse dia 10 também é uma data muito importante para mim, porque o meu pai, se estivesse vivo, estaria completando 95 anos. Nossa. Nesse dia 10, ele faleceu o ano passado. Por isso que a data é importante. Então nós estamos aqui no Salto do Lontra, já entrevistei vários amigos, várias famílias participaram do nosso Papo na Varanda. E hoje este programa está indo para o ar no dia 17, nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro. E no dia 18 tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa, de terça a domingo, com todas as informações da nossa região. Assine o Jornal de Beltrão. E também da Foto Arte, que faz um presente de uma foto de 20 por 30 do meu entrevistado. A Foto Arte, que está na Rua Maringá, em Ampere, colecione bons momentos. Você pode fazer aí, né? Pode fazer a sua foto no celular, você manda revelar. Você pode pegar fotos antigas, o pessoal recondiciona para você. Pode ligar no 999-23-3096. Eu vou conversar hoje com o seu Hermínio Bertoncelli, que nasceu no dia 10 de janeiro de 1934. 91 anos hoje, está recebendo familiares nessa sexta e sábado para a comemoração. E vale a pena comemorar. Ele foi casado com a senhora Cecília Bertoncelli, que faleceu em 25 de 12 de 1989. 11 filhos, a Lúcia, que mora em São Bento do Sul, a Maria, que mora em Itaquiraí, Mato Grosso, a Terezinha, que mora aqui no Salto do Lontra, o José, que mora aqui no Salto, o Jaime, que mora aqui no Salto, a Catarina, que mora em São Bento do Sul, o Paulo, que mora em Aparecida do Taboado. Em memória, nós temos a Inês e o Luiz em memória. E temos também a Adriana, que mora em Florianópolis, e temos também o Laudir, que mora em Salto do Lontra. 28 netos, 26 bisnetos, 11 filhos. O seu Hermínio Bertoncelli, que já há alguns dias alguém me pediu, você tem que fazer um papo na varanda com esse homem para contar um pouco da história. E eu começo perguntando, o senhor nasceu aonde, seu Hermínio?
Campos Novos, Santa Catarina.
Catarinense. Como era o nome de seus pais?
João e Paulina.
E o senhor teve muitos irmãos?
8 era a nossa família.
8 era a família. O senhor é um dos mais velhos, dos mais novos?
Eu sou quase... Depois eu tinha só mais 3.
Só mais 3?
É mais ou menos número 5, né?
Mais ou menos número 5. Bom, o senhor disse que nasceu em Campos Novos. O senhor foi para a escola?
Foi muito pouquinho. Eu.
Pouco?
Eu tive só uns meses de escola.
Uhum. E vocês moravam na cidade de Campos Novos ou era no interior?
Não, bem no interior.
No interior. O que vocês faziam lá no interior?
Era trabalhar na roça.
Trabalhar na roça?
É, só na roça.
O que vocês plantavam lá?
Ah, lá se plantava milho, feijão, criava porco. Aquele tempo, o falecido pai também mexia com alfafa.
Alfafa?
É, o senhor sabe o que é,
né? Eu sei o que é alfafa, mas eu nunca trabalhei com isso. Para que serve a alfafa?
Alfafa é um produto que, aquele tempo, era o combustível. Não existia caminhão, então era a carroça, né? Uhum. Então, a alfafa é um trato para os animais. Então, os boi, cavalo que transportava alguma coisa naquele tempo, quando chegava nos pontos de pousada, que nem fosse hoje um posto de gasolina, eles compravam alfafa para tratar os boi.
Olha
e
só.
Os cavalos, era assim.
Então o transporte há 90 anos atrás era...
Sim, mas quem que não sabe, é isso aí. Era na base da carroça. Inclusive, eu tenho uma carroça guardada ali, que o cara que me vendeu Diz que o pai dele carociou 50 anos.
Olha só.
Aquele tempo de puxar o produto, tudo, transportar, levar, era só carroça.
Fazia frete?
É, fazia frete.
Carroça de cavalo, de burro, de boi?
Cavalo, depois eu mudei para boi, porque eu usava na roça, né?
Uhum. E o milho, o feijão era tudo no manguá.
Sim, claro. É. Ainda tem um par de manguá guardado lá.
Ih, me dá uma dor nas costas quando o senhor fala nisso, né?
Pois é, mas fazer o quê? Olha, aquele tempo até o trigo era no manguá.
Até o trigo?
Uhum. Depois começou a vir a tal de triadeira, mas aí veio uma triadeira tocada a cavalo. Para triar. Depois daquela começou a vir uma com motor de diesel.
Por causa da cavalo, os cavalos andavam ao redor? Assim?
É. Tinha uma engrenagem lá, ia rodeando um ferro lá e tocava trilhadeira.
Essa trilhadeira, eu nunca tinha visto falar trilhadeira tocada a cavalo.
Nunca?
Não.
Então. É, hoje em dia é só algum ainda que é daquelas épocas, né? É. Uhum, mas tinha quatro cavalos para hora, um burro, coisa assim, né? Para tocar. É. E uns piá tocando em roda, aquela engrenagem, daí um ferro lá, ele tocava a trilhadeira.
Olha só que novidade, trilhadeira tocada a cavalo.
Aprendeu mais uma?
Aprendi mais uma, vivendo e aprendendo.
É.
É.
Uhum.
E era longe a igreja, a escola que vocês iam?
Lá nesse lugar ali, era 7 quilômetros para o lado que puxasse. É, para um lado era 7 quilômetros, para o outro lado também 7. E só, para um lado era só de a pé, porque era carreiro. E para o outro lado, então tinha estrada de carroça, mas era sobe aqui, desce lá. E...
Vocês iam comprar sal, querosene em Campos Novos? Né?
Não, ah tá. Agora, porque nós moramos em dois lugares em Santa Catarina, né? Então eu estava baseando aqui no mais de cá. Mas lá em Santa Catarina era Rio do Peixe, ou senão, como é que era o outro? Barra do Pinheiro.
Barra do Pinheiro.
É.
Era um trabalho, porque o senhor me falou que vocês vieram para Francisco Beltrão, né? Vieram para Francisco Beltrão em 1948. Por que vocês vieram para Francisco Beltrão, o senhor sabe?
Sei. A esperança do meu pai era colocar um moinho para trabalhar, para ganhar dinheiro sentado. Só que ele não aguentou 2 meses no moinho, não quis mais. Ah. Tinha que trabalhar o dia inteiro.
Ele colocou o moinho tocado água?
Sim. É. É. Com muito sacrifício, mas colocou.
Aonde que era o moinho ali em Beltrão?
Para baixo de Beltrão, ali num lugar chamado Volta Grande.
Volta Grande.
É, talvez o senhor conheça.
O pessoal chama de Volta Grande do Marreca.
É. Uhum. Uhum.
Daí colocaram um moinho ali.
É, um moinho lá e daí começou a trabalhar, isso no ano 50. Mas,
no ano de 1950.
É, daí ele trabalhou 2 meses lá, não quis mais, tinha que trabalhar muito.
E vocês ajudavam ele ou não?
Não, um cunhado meu ajudava ele, que era insúcio o moinho.
Ah,
é, mas daí... Ele saiu, daí foi outro meu irmão, trabalhou mais um tempo, depois ele saiu lá para o norte do Paraná, daí fui eu aguentar o repuxo lá.
Uhum. Era aquele moinho de pedra?
É, era dois jogos de pedra, moía trigo e milho e tinha um descascador de arroz também.
Tudo junto?
É.
Trabalho também, né, seu Hermínio?
Depois tu vê aqueles anos já e hoje também. O milho não é tudo igual para dar um tanto de farinha. O trigo, menos ainda. O arroz, tem arroz que quebra 50%.
Sim.
Tem arroz que rende. Então nós descascava cada um o dele.
Uhum. E daí, o Hélio levava lá, descascava cada um o seu.
É. Depois, passemos no trigo, também era assim. Cada um levava a farinha do trigo dele. Porque, além de tudo disso, tem trigo que dá farinha boa e tem trigo que não dá farinha boa. Tem trigo que rende na farinha e tem trigo que não rende. Então, não dá para trocar, vamos dizer, dá. Nós começamos dando 42 quilos de farinha por saco e nós tínhamos um estoque de trigo lá, foi já que o pessoal levaram embora. Daí, começaram a basear, pesava o trigo, moía e pesava a farinha. E tem trigo que dá, não chega a dar 50% de farinha. Hoje eu acho que não existe mais aquele trigo, que era a qualidade de trigo. É.
E atendiu toda a região ali com esse moinho?
Uns 20 quilômetros em roda, de Beltrão para baixo, até lá pela Barra Grande, do outro.
Lá.
É, aqueles lados lá, tudo vinha no moinho ali.
Cavalo, de carroça?
É, de tudo jeito.
É, de tudo jeito.
É.
Olha só. O senhor conheceu a dona Cecília ali em Beltrão?
Sim.
É. O senhor namorou muito tempo com ela?
Um ano.
E o casamento foi aonde?
Em Francisco Beltrão.
Lembra o padre que fez o casamento?
Agora. Agora não me lembro mesmo. É, faz.
E teve festa no dia do casamento? Teve festa?
Teve, mas não muito grande, mas sim. Juntemos lá.
Sim. E o senhor casou e ficou morando ali mesmo?
É, fiquei morando lá. Eu casei no 48. Espera lá.
1948, o senhor casou. Bom, ele nasceu em 1934, 40. O senhor casou depois, 1950. O senhor tinha quantos anos quando casou? Lembra quantos anos o senhor tinha?
19.
Casou novinho então, hein? Novinho, mas... né? Uhum. Casou novo. E depois que o senhor casou, ficou morando lá, por que vocês vieram morar aqui em Salto do Lontra em 1962?
Fiquei morando lá até vim aqui.
Por que vieram aqui?
Por quê? Agora, porque eu, quando nós vendemos a terra lá, eu meio contra a vontade, mas fui ver um sítio ali para lá da Realeza, um conhecido meu, que era vizinho nosso lá, daí eu fui lá ver esse sítio a pedido dele, pelo amor de Deus, porque nós se dava muito ali em Beltrão e era vizinho, só tinha um rio no meio. E daí foi ver, que sítio, ele vendia por 200 arqueiros, mas daí depois comprei aquilo lá, era puro mato, ali, não sei se o senhor sabe.
Pinheiro?
Hã?
Tinha pinheiro?
Também. Nenhum.
Só mato.
E daí, coisa, terra boa, mas daí o falecido tio Bastião Maria não quis me perder. Não, tu vai de Salto Lontra, não.
O Sebastião Maria tinha hotel aqui.
Não, ele não...
tinha hotel?
Não, ele tinha um posto de gasolina. E ele lutava com safra de porco e outras coisas assim fora. Mas era meu tio, mas desde de solteiro ainda, eu fiz uns favores para eles lá e esse homem não me perdeu mais. Não. E daí... me trouxe aqui para o Salto Lontra. Aí quando aquele terreninho para lá, do cemitério lá, que eu disse que eu fui morar, tinha uma casa boa, era dois arqueiros de terra. E ele comprou do homem, o homem queria 50 contos. Ele disse, não, eu te dou 48 na folha lá. Tá, comprou, olha, esse aqui para te morar, me paga quando quiser, se quiser. E senão eu te dou. Não, mas ele queria me enterrar o rabo, que é. E daí eu vim.
Veio pra cá, então.
Daí vim pra cá.
E como é que era o Salto aqui em 62, quando o senhor chegou?
Tu sabe como é que era. Era porcariazinha. Tinha o Bastião Cândido ali, com o hotel. Do outro lado tinha um morador. Ali pro lado de lá tinha o falecido Danilo. E ali para baixo tinha umas casinhas, depois lá embaixo tinha o falecido Graciano e lá mais em cima tinha um tal de Ribeiro. E para cá, olha, tinha muito, bem pouquinha gente. Bem pouquinho.
Daí o senhor vendeu a terra lá em Realeza? Vendeu lá em Realeza?
Daí eu vendi lá. É. Vendemos lá para um dinheirão, rapaz. 5 contos o arqueiro. E daí eu fui arranjando, porque eu tinha comprado um sítio ali na Brasília, mas eu não queria morar lá, tinha muito ladrão lá naquele tempo. E eu namorava esse sítio aqui. E daí eu vim aqui para comprar, ele me pediu 120 conto. Na época eu não tinha, mas eu tinha aquele terreno lá e tinha outro aqui no Piracema. Eu junto com o sogro eu tinha comprado ali, era 104 arqueiras, junto eu e ele. E eu tinha aquilo ali para vender também. Daí foi passando, de repente eu vendi, troquei aquele ali, a minha parte, dei 30 arqueiros para um caminhão. Daí peguei o caminhão e daí já se ajeitou, vendi o resto lá por 7 conto o arqueiro, e daí sobrou uns troquinhos, e o homem aqui me propôs de nós trocar de sítio. Mas daí ele queria 120 de volta. Antes ele me dava o sítio por 120, daí ele queria o meu lá e 120. Mas eu queria, a mulher queria, porque daí a mãe dela morava ali vizinha, pro lado de cima, e daí fizemos sítio, fiquei aí. Então, aqui nós criamos uma piazada, tudo aí, trabalhando. Aqui era potreiro, meu gramado, de repente virou uma coisa. E está aí agora.
Hoje está um local muito bonito aqui. 11 filhos o senhor teve. O senhor não brincava em serviço, né?
Não, nós trabalhávamos mesmo.
Trabalhar. 11 filhos. Criou os filhos tudo aqui no Salto do Longo?
Tudo aqui. Foram para a igreja, foram para a escola, tudo aqui. Uhum. Depois, o Paulo, isso estudou lá no Rio Negro, foi estudar para técnico agrícola. E os outros, o que aprenderam foi só aqui.
Só aqui no Salto
do Longo. Né? Pois é. O lugarzinho bom de morar.
Bom de morar o Salto do Longo, né?
Sim.
Abençoado. E trabalhava todo na roça, piazada também,
tudo,
11 filhos.
Tudo junto. Desde pequenininho, já queriam ir, tinha que arrumar uma enxadinha para eles também, né? Uhum. Então vamos. Plantava feijão, milho, tinha vaca de leite, trabalhei muito, bastante com verdura.
Verdura?
Uhum. Daí virei meu plantafumo, e uma coisa daqui, uma coisa dali, para ir vivendo, né?
Para ir vivendo. Naquele tempo parece que era difícil, mas era bom, era gostoso, né?
Sim, a vida a gente tem que levar ela conforme a natureza vem, tudo, né? Porque não adianta chorar hoje porque está dando sol, amanhã chove demais. Então deixa Deus que faça como bem entende, né? E a gente aceita a coisa.
O senhor participou de diretorias da igreja aqui no Salto, sempre ajudou?
Trabalhei, antes de vir aqui, já trabalhei lá. Aqui eu fiz 20 anos fazer a coleta. Eu e depois tinha um outro companheiro ali, o Ângelo Menegatti, falecido há tempo. Nós fomos churrasqueiro 20 anos aqui no Salto. Se ele era escalado, eu era o peão dele. Se eu era escalado, ele era o meu peão. Nós trabalhávamos juntos. Aquele tempo, sabe que vai ter uma festa, você é festeiro, para um churrasco. Aí tinha que montar a cavalo, correr a região aí, ver onde é que tinha um boi, uma vaca, ou dois para carnear. Depois tinha que ir buscar, depois tinha que carnear. Precisava até ir no mato achar os espetos.
Os espetos,
né?
Os espetos eram tudo de pau no mato.
Sim,
né?
Varinha verde tinha que ser, porque não queimava. Tudo aquilo ali nós passemos. Mas foi, passemos. Nós era, eu e esse Menegatti, nós tínhamos um time de amigos. Nós era festeiro, os outros já sabiam quem é que ia trabalhar. Era carneador, espetador, era, porque aquele tempo tinha que matar o boi, tinha que tirar o couro, tinha que picar a carne, fazer tudo.
Exato. As festas aqui tinham a igreja de madeira aqui no centro,
sim,
na época.
Sim, né? Muito antes dessa igreja que está ali. Depois da primeira, foi feita outra. Depois da outra, que foi feita essa.
Essa aí. É. Uhum. Lembro porque a gente chegou a morar aqui em Salto do Lontra em 66.
É?
Exemplo, Salto do Lontra morar aqui, né? Então a gente se lembra bem de um pouco da história de Salto do Lontra. Então, o senhor João Maria, que foi prefeito, o doutor Wilson, hospital, esse povo todo o senhor conheceu?
Sim, o doutor Wilson é grande amigo meu, muito me ajudou aquele homem. Uhum. E eu fiz bastante favor para ele também. O doutor Wilson, Deus que dê um bom lugar para ele onde que estiver. Que aquele homem, meu Deus do céu, tempo que ele era médico aqui, tinha essa piazada, de vez em quando adoecia um, pegava aqui, levava lá, era que nem levar numa farmácia. Ele consultava e dava o remédio, a gente só pagava o remédio, nem consulta, nada. É, o doutor Wilson era um senhor. Uhum.
Estava vendo aqui 11 filhos que o senhor teve com a dona Cecília. Ia buscar a parteira, naquela época era com a parteira.
Era parteira até umas horas. Depois, quando nasceu essa Catarina, estava meio enguiçado lá, não dava. Daí ele veio no hospital. E daí gostamos do hospital. O hospital também era baratinho tudo e mais comportado, né? Então daí ia no hospital.
O senhor lembra quem que era a parteira que atendia ou não lembra?
Ah, duas que eu conheci já morreram faz tempo, mas isso aí já nem dá para falar.
Era um trabalho, isso aí a cavalo, elas iam a cavalo.
Sim.
Vem atender as senhoras na casa, né? O senhor ficou casado, a dona Lucila faleceu, a dona Cecília faleceu. Quantos anos de casado? Mais de 50 anos.
Ah, e é só fazer a conta, mas é. Quer ver, nós casamos no 58 e ela morreu no 60. 60 e o quê?
69, né?
É, pois é.
Então ela. O senhor casou no 58, né?
É.
E ela faleceu em 89, né? Então. É, 58, 30 e poucos anos. Né? Uhum. Faleceu do que, seu Hermínio?
De infarto.
Infarto.
Estava sentado na porta, só sai. É. Dia de Natal, ali naquela morada lá, estava sentado na porta e ali, tinha um potreiro ali, chegava um dia santo, forrava de jovem, piazada, vinha brincar lá. E era aquela, um jogava bola, outro não sei o quê, aquela piazada. Estava sentado na porta olhando e de repente, ai, caiu para trás.
Olha só.
Carreguemos no carro, corremos lá no hospital, mas não tinha mais.
Mas olha, 11 filhos, né? 11, 3, 2 já nos deixaram, né? 11 filhos. O senhor é feliz com os filhos? O que, é que eles representam para o senhor, afilharada? Netos, bisnetos?
O que que é parente?
O que que representa para o senhor?
É muita coisa boa.
É.
Coisa boa. Porque graças a Deus não tem nenhum que me incomoda. Tudo faz bem para mim. Bom, depois tu vai escutar alguma coisa que eles vão dizer. Mas eu, da minha família, não posso se queixar de nenhum. Foi tudo bem, graças a Deus. Estamos aí. Agora estou morando sozinho ali.
O senhor está com uma camiseta que tem a Nossa Senhora aqui. Acho que é Nossa Senhora...
De Fátima.
Nossa Senhora de Fátima. A senhora é devota de Nossa Senhora de Fátima?
E eu sou devoto de tudo as Nossa Senhora.
Tudo a Nossa Senhora.
Eu tenho do Padre Manjote. Eu gosto muito de praticar essas coisas.
Sim.
Sou fã do Padre Manjote. Escuto ele todo dia.
O Padre Reinaldo Manzotti. Sempre transmite coisas boas, né?
Cada coisa boa. E é muito bom. Uhum.
E nesse aniversário agora que o senhor completou 91 anos, está recebendo netos, bisnetos,
sim,
filhos.
Aqueles que podem vir, eu acho que vai vir quase tudo.
É?
É. Uhum.
E a saúde do senhor, como é que está a saúde?
A minha saúde, posso dizer que está muito boa.
Está muito boa.
O último exame que eu fiz em mês de março, em todos os exames que tinha lá, só o ferro estava um pouquinho alto para cima. E o resto tá tudo bom.
Tudo bom?
Tudo bom.
Ai, que maravilha. Vai chegar nos 100 anos, então.
Eu não sei. Eu gosto muito de cachaça, viu?
Cachaça?
É. Ultimamente. Mas eu preparo um litro. Tem um pouco aí num litro ali também. Eu preparo um litrão e ponho... Não sei se o senhor conhece a moringa. Não, não conhece.
Não conhece.
Pois é. Quero que o senhor um dia vá lá em casa, vou te mostrar uma coisa que eu mandei fazer. Mandei fazer exame da planta lá fora e depois dei para uma bioquímica trocar aqueles minerais, aquelas coisas, por doença. Deu 3-4 folhas desse tamanho aí, o mais grande. E daí então eu ponho umas folhas daquela lá dentro do litro, mais um esse, mais um aquele, põe uns 4-5 tipos de chá. E eu tenho um litro lá em casa e um litro ali no paiol. E aqui, então os peão, tem um peão que cuida 3 aviários aqui e outro 3 lá em cima. Então ali o careiro, eles trabalham, bem dizer, de financeiramente separado, mas eles trabalham junto. Precisa fazer um serviço lá, vai os dois, vai aqui. Então eles passam por ali, pegam o litro, tomam um gole, passo para lá, passo para cá, passo para lá, para cá.
Tá. E o senhor toma um gole todo dia, de manhã, de noite?
E uns quantos.
Uns quantos goles.
Uhum.
Ué, essa cachaça é boa para a saúde, então.
Mas eu digo que sim.
É?
Ué, eu com uns 50 anos atrás, eu era muito mais doente que sou hoje.
Olha só.
É, eu tinha problema de gastrite. Tinha problema de dor de cabeça, tinha azia, tinha não sei quanta coisa lá. E eu virei para o chá e tirei fora tudo aquilo lá. E até esses tempos, ainda fui fazer uma consulta do coração lá em dois vizinhos. E o médico lá me perguntou como é que é essa saúde. Eu fiz assim, assim. Aí eu tinha aquela vez aquele problema, dor de cabeça. E eu já tinha até um fio no pulmão, joguei o cigarro fora e daí comecei a tomar o chá de gervão e tirei tudo aquilo lá e não tem nada para incomodar.
Então essa cachaça é um remédio, ela é misturada com folha?
Sim, tem quatro.
Não é aquela de boteco que o senhor vai lá no boteco tomar, essa lá, é uma cachaça.
Lá mata.
Lá mata.
É, agora eu compro a cachaça boa, Jamel. E até compro de grade, leva lá no paiol. É o meu neto aí que cuida da bodega aqui, agora ele é o meu fornecedor. É, e eu boto dentro do outro litro lá e boto aqueles remédios junto lá.
Eu vou ter que comprar um litro dessa cachaça do senhor para me tomar então.
Não precisa comprar. Eu te arrumo um litro, tu compra a cachaça onde quer e põe dentro. Eu arrumo de vez em quando. Ué, até tem um rapaz que está aqui, que vai para Santa Catarina, ele quer levar um litro. E esse dia veio um senhor ali em casa, tinha quebrado um vidro da janela, ele veio lá para tirar a medida, para fazer outra. Já estava quase escurecendo. E começamos a prosear, e eu digo, ué, aqui em casa chimarrão não tem. O meu agrado aqui é um trago de pinga. Dei para ele tomar aquele trago. Ah, mas não, tu me arruma um litro, eu quero isso aqui. E olha, quem levar lá para casa e tomar controladinho, eu duvido que vai ficar doente.
Ah, olha só, estamos aprendendo a receita da cachaça, então.
É, pois é. Tem certos tipos de chá. Essa moringa é bom para não sei quantas doenças. E daí eu boto aquela. Boto mais uma pariparova para conservar o fígado, ponho outro para conservar o rim, tem outra ali que é o guiné, para ficar a cabeça boa. Daqui a pouco eu ponho lá mais uma pulmonária para os pulmão. E assim por diante.
E o senhor não faz benzimento também?
Não.
Benzimento?
Não, mas Ah, se o senhor quiser um litro preparado ali, eu te arrumo, tu vai lá, compra a pinga e experimenta. E como fica boa.
Ah,
antes do senhor ir, o senhor vai provar.
Eu vou provar depois.
É, pois é. Mas eu, olha, ninguém aí toma cachaça que nem eu. E duvido uma pessoa, aquele médico lá de Dois Vizinhos, me disse, de 100 velho desse tipo, é um que está desse tipo aí. É, pois é. Eu fui lá no mousse, já, ele já me cortou 5 vezes o mousse. As pernas aqui em cima é ferro.
Sim.
E depois esse joelho aqui, uma vez...
Você jogava bola também?
Não, nunca foi de bola. Eu caí, quebrei, e um médico ali em Beltrão fez um serviço porco lá. Daí eu fui lá no mousse, daí comecei no mousse. Ele arrumou, ele dizia para mim e para quem ia lá, esse aí não tem sangue, esse homem não tem sangue. Por quê? Ele faz uma cirurgia aqui, no outro dia cedo vai fazer curativo, só o pano chucho de sangue. Ele não tem sangue, digo mais...
Por causa da cachaça, né?
Não, aí tem outro segredo.
É.
Não sei se o senhor conhece esse urtigão que dá na roça aí.
Conheço.
Foi assim? Aquilo ali, tu vai fazer uma cirurgia, uma diarada antes de tomar um chá, pode ir lá e cortar que não sai sangue.
Olha só.
E que remédio.
Que remédio.
É um livro que eu estudei lá, é o remédio que mais cura no mundo, aquela urtigão.
Aquela urtiga.
Uhum.
Olha só, estamos fazendo um aprendizado de... deixar aqui Hermínio.
E eu gosto de prosar essas coisas aqui, ensinar para os outros. Lá na Barra do Lontra, na Festa da Semente, uma vez o cara me convidou lá já faz 2 para 3 anos. Vim lá, cheguei lá, ele tem que fazer uma palestra ali. Mas um burro que nem eu, um analfabeto que não passei do segundo ano do primário, vou fazer... Não, pois lá no fim, para encurtar o caso, foi o mais aplaudido ainda.
Olha só.
Mas eu falei essas coisas boas só, né? Uhum. A piazada, vocês conservem bem a saúde, faz assim, ensine aí, olha, se toma esse. Eu tenho chá ali, que se tu tomar de vez em quando um chá, esse negócio de veia trancada... lá na cabeça, tu tem um machucado dentro, tu toma aquilo ali para desmanchar. Tem, certo. E aí, você não tem onde entrar o caruncho, porque o pau pega.
Muito bom. O senhor tem saudade do quê?
Eu?
O senhor tem saudade do quê?
Saudade do que eu vou dizer?
O senhor torce para algum time de futebol ou não?
Torço.
Para quem?
O Internacional.
O Colorado. É? Sou corintiano.
Tu também?
Não, sou corintiano.
Ah, o Corinthians também é um time bom. Eu sempre fui, desde que comecei a torcer, foi pro Internacional. E até convidei um senhor aí, esses dias, para essa festa de amanhã. Ele disse, olha, perguntou que time eu torcia. Eu, Internacional. Eu vou te comprar uma camisa assim. Digo, olha, já tenho 4 lá em casa do Internacional. Precisa? Não, mas essa agora vem diferente, não sei o que lá.
Diferente.
É, então...
vai ganhar a camisa. O senhor é feliz?
Hã?
O senhor é feliz? O senhor é feliz?
Eu?
É.
Sou feliz. Sou feliz mesmo, porque... Eu, até hoje, não arrumei nenhum inimigo na minha vida, nenhuma pessoa me odeia, sou muito querido aqui em toda parte, encontro uma pessoa, pelo amor de Deus. Então eu me conto feliz, porque não tenho o que pensar. Você deita na cama, é para dormir, não tem... Então eu me chamo feliz.
Está feliz com isso aí, né? E
financeiramente também... A minha terra aqui era um meio arqueiro para cada um. Aí precisava fazer um documento ali para o Zé apanhar aquelas placas lá. Daí tinha que medir a terra. Daí conversaram lá, entramos em acordo. Eu doei a parte que era minha, tudo para eles. repartiram, tá tudo arrumadinho, certinho, e fizeram uma casa ali para mim morar. Estou lá morando tranquilamente.
Estou morando aqui, todo mundo conhece o senhor. Outro dia eu falei com o prefeito Nova Esperança, ele já conhecia o senhor, o prefeito do Salto. É bom, né? A maior riqueza que a gente
tem.
Sim,
ó, e batemos um papo uma tarde aí com o prefeito aquele lá. Ô, gente boa também aquele
gente
lá.
Boa,
gente boa mesmo.
Fernando Cadore aqui do Salto, né?
Tomara que ele faça um bonito de um mandato de novo ali, tá, para levar as coisas boas para frente.
91 anos de vida não é para qualquer um, né, seu Hermínio? E com essa saúde...
Sim, senhor. Pois é, tem gente falando que eu vou para 100, não sei, mas apesar que se for olhar, até hoje não tem... Tive tropeços na vida para trás, mas agora não tem nada que me incomoda.
Nada que incomoda. Mas eu fiquei admirado dessa cachaça aí.
É?
Essa cachaça aí, né?
Pois é.
Essa cachaça que cura, então.
Pois então, o senhor vê... até os médicos.
É claro que tem que tomar na medida certa. Não é tomar para ficar bêbado.
Sim, né? Claro, isso aí não tem nem explicação. Porque quantas vezes eu já disse para certos amigos, por que tu não compra um litro de cachaça e bebe em casa? Mas é lá na bodega que é bom. Vão lá, enche a cara, daí a gente fica sem comer, enche o tubo de cachaça. É claro que não tem fígado, não tem nada que aguenta.
Venha cá, os filhos, aqui para falar só um pouquinho do seu Hermínio, que já me contou tanta história aqui, inclusive da história da cachaça, que a cachaça cura. Terezinha, vem aqui, Terezinha. Terezinha, eu conheço faz tempo, né? Trabalhou no sindicato, trabalhou. Então, Terezinha, me fale um pouquinho o que representa o seu pai com 91 anos.
E ele representa, como que eu posso dizer, o nosso porto seguro.
Sim.
Por causa que... Ele tem uma lucidez, assim, fora do comum. Aquilo que pra gente é um problemão, a gente compartilha com ele e fica leve.
É.
Então, ele é aquela pessoa, assim, que é um pai que... Muita gente fala, eu queria ter o pai que vocês têm. Então, a gente tem muito orgulho por causa disso.
Como eu aprendi muita coisa com ele hoje, 91 anos... Né, recebendo os filhos, netos, bisnetos, né?
Sim, e daí essa festa que a gente sempre celebra em janeiro, nesse ano vai faltar uma das filhas que não vai conseguir vir. Mas o resto é uma data, sim, que a gente consegue reunir a família.
Tá certo.
E daí vem vindo os bisnetos novos.
Exato.
E assim, é um momento onde que a família vai se conhecendo. Os membros novos que vão vindo vão se conhecendo. E é aquele momento de alegria que todo ano a gente espera por esse momento. Porque é a festa do aniversário do vovô.
Do vovô Hermínio.
Isso
tá
aí.
Bom, muito obrigado.
Obrigada a você, Hélio. E daí eu vi que você, eu e você, nós e você tivemos o nosso pai com a mesma data de nascimento. Então.
Né? O meu pai nasceu no dia 10 de janeiro de 1930, né? Então ele estaria fazendo 95 anos, mas ele já se foi, já nos deixou, né? Mas eu fico feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouco a história do seu pai, viu?
Muito obrigado. Nós que te agradecemos muito por proporcionar para nós esse momento muito especial.
Momento histórico. Obrigado. Deixa eu conversar com...
Um pouco já, vale. Que eu estava mexendo na festa. Aqui, quando nós começamos a cancha, um dia fomos fazer uma carninha ali e no fim resolveram... Não, aquele que faz aniversário paga tudo. E cada um que faz aniversário paga a festa pro bolo. E daí, mas depois o bolo foi aumentando e a carne foi subindo, uma parte foram saindo fora. E eu fiquei mais uns 10 anos. Eu comprava um terneiro, ia tratando até ficar boi. Quando chegava aquele tempo, carneava aquele e comprava outro. E agora eu deixei para eles.
Agora eles que se viram. Deixa eu falar com o
Jaime.
Então, Jaime, o que representa Eu quero te agradecer porque a gente sempre está em contato com você, porque foi um pedido já há algum tempo que me pediram. Fernando Cadore, o próprio prefeito Nova Esperança, que é amigo. O que, que representa esse jovem com 91 anos, Jaime?
Ah, o jovem de 91 anos aí representa um dos pioneiros de Salto Longo.
Exato, pioneiro.
Tipo, na história de Salto Longo não colocaram o nome do pai, não sei por quê, porque sim, ele sempre participou, ajudou a construir igreja, salão paroquial.
Era churrasqueiro.
Churrasqueiro de muitas datas. Então, o pai, no Salto Lonta, representa um pilar.
Exato.
Que está ali, se tinha 20 pilares, o pai representa um.
Representa um.
E, tipo, eu nasci aqui já nesse terreno, me criei, labuta, na roça, tempos difíceis.
Exato.
Colégio, desde o início. Depois comecei na Sanepar, agora já me aposentei na Sanepar, vou trabalhar mais um pouquinho, mas já vou somar 39 anos de Sanepar. Mas o pai, tipo assim, é um pilar seguro. Pilar, que hoje ele acha que eu sou um que dou o porto seguro para ele, mas na verdade é ele que é o meu porto seguro.
Teu porto seguro. Ele me ensinou muita coisa aqui, viu?
São várias histórias, uma lembrança muito boa. Ele tem uma cabeça muito lúcida, então é muito bom de vir conversar. Exato. Ele conta desde da caçada, que então é uma pessoa que é muito bom conviver.
Que bom, que bom, eu que agradeço. Quem mais? Qual é o outro filho que está aqui? A filha lá? José? Vem cá, José, diga alguma coisinha aqui que é importante, né? O José, só falar um pouquinho, o que representa o seu pai, né, José, com 91 anos, com essa saúde que ele tem, o que representa para ti?
Ah, representa muito, né? Primeiro, ele representa um colono, na verdade.
Colono, ele me disse.
Ele foi um colono. Desde de piá só trabalhando com isso, né? Então na verdade é os colonos de hoje em dia mesmo.
Tá forte,
hoje
né?
Hoje em dia já tá bem diferente a agricultura.
Exato.
O tempo que eles foram criados era bem
diferente. Ele me contou que tinha uma trilhadeira trocada a cavalo.
Tinha isso aí também.
Eu acho que é uma alegria para a família, para os filhos, para os netos, para todo mundo, não é verdade?
É verdade, isso é... É, o pai é um guerreiro, né?
Um guerreiro, dá pra ver, tá com boa saúde.
Tá com saúde.
Tá bom, e nós fizemos esse registro aqui, esse documentário dele, que vai ficar pros netos e bisnetos e pra família aí.
Isso nós vamos ter que deixar guardado.
Guardado.
Nós não vamos chegar, acho, nessa idade.
Vai ficar pro mundo.
90 anos aí, 90 com anos. Essa saúde que o pai tem, e tomando as cachaças.
Sim, ele já me receitou um litro de cachaça falou pra mim.
Ah, ele arrumou?
Sim, arrumou.
E essa aí dá vida. Ele disse que dá.
Muito bem, obrigado, doutor pai. Tem mais uma filha? Tem mais alguém? Venha cá. É a Maria?
É a Maria.
Então, Maria, a Maria é uma das mais velhas. Senta aí, Maria. Fala pra gente o que que representa. Claro, vocês perderam a mãe há muito tempo já do infarto, ele me contava a história, né? Dona Maria, o que que representa a senhora que mora em Itaquaraí, Mato Grosso, Itaquaraí? Agora veio visitar ele exatamente nesses 91 anos.
Ah, é uma emoção muito grande ter o pai, pra gente conversar e compartilhar dele, todas as histórias dele. Cada vez que a gente conversa com ele, a gente tem mais ensinamento. E eu pra mim, meu pai é tudo.
Sim.
Se eu tivesse que escolher outro pai, eu ia escolher ele de novo.
Eu ia escolher ele. Ele é uma pessoa.
Tudo de bom.
Exatamente.
E separar as coisas boas das ruins também. Exato. Ele tem uma visão muito grande. Sim. Ele tem uma lucidez que eu acho que a cabeça dele é melhor do que todos os filhos dele.
Dá pra ver, exato.
Tenho muito orgulho de ser filha dele.
Tá bom, Maria. Os filhos que estão aqui são esses? Aquele ali também?
Esse é sobrinho.
Então venha falar, sobrinho. Depois nós podemos fazer um outro bate-papo, mas é o sobrinho, como é seu nome? É o?
Armindo.
Então, Armindo, você mora aqui no Salto, Armindo?
Eu voltei a morar aqui no Salto. Nasci aqui, vivi até os 19 anos aqui, depois fui para Blumenau, Santa Catarina e estou retornando para o Salto Longo.
Oh, que maravilha.
Quem toma
bebe dessa água volta.
Nunca esquece e volta.
Então,
né?
Você que é sobrinho, fale um pouco do tio, então.
Tio Lino, para mim, foi mais que um pai. É tio Lino, né?
Tio porque Lino.
É Hermínio Bertoncelli, mas a gente sempre conheceu ele como tio Lino. Ele foi uma pessoa diferenciada na minha vida.
Uhum.
Na época que a gente era criança, a gente sofria muito bullying, né? Todo mundo gostava de tirar uma casquinha, de tirar um sarro. E o tio Lino era aquela pessoa que sempre conversava com a gente como se a gente fosse uma pessoa adulta.
Uhum.
Né? Ele dava conselhos. Tudo que a gente precisava, a gente buscava o tio Lino. Ele era casado, né? Foi casado com, a dona Cecília, que era a irmã mais velha do meu falecido pai.
Uhum.
Então, o tio Lino é uma pessoa que veio na minha vida para me trazer muito ensinamento. Uma pessoa sempre conselheira, amiga, né? Uma pessoa que esteve do lado, assim, fazendo a gente crescer com
sabedoria.
Sabedoria, com responsabilidade. Sabedoria. Então, posso dizer assim, ó, que é uma pessoa exemplar, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas aqui do Salto Lontra.
Que bom.
Porque ele sempre participou ativamente da comunidade, né?
Exato.
Como o Jaime falou. Foi uma pessoa que sempre esteve envolvido em tudo, né? Na igreja, na comunidade, foi inspetor, teve ótimas ideias para o desenvolvimento do município, foi uma pessoa que teve visão de crescimento do município. Então, uma pessoa que deixou a história no desenvolvimento do município e que está até hoje aqui auxiliando.
Está presente
na comunidade, uma pessoa benquista por todo mundo e não tem ninguém aqui que tenha qualquer palavra para falar mal de um dia
tio Lino.
Do tio Lino ter feito assim, ó, ninguém é perfeito, mas ele é quase perfeito.
Quase. Obrigado, viu? Obrigado, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Obrigado. Bom, seu Lino, seu Hermínio, então, muito obrigado por o senhor contar um pouco da sua história para nós. Um pouco, porque se fosse gravar aí uns dois...
Tinha muito caso para contar ainda, mas eu que agradeço ao senhor. O senhor está encerrando agora?
Sim.
Então, eu...
Nós vamos tocar uma música que o senhor disse que gosta de Zé Fortuna e Pitangueira.
Né? Não, mas espera um pouco.
Sim.
Então, eu é que agradeço, me sinto muito feliz. A gente vê até os filhos tudo contente com a gente, né? Então, vamos viver a vida e vamos levar, como diz o ditado, inteiro para frente e vamos continuar. Um querendo bem o outro, um fazendo bem para o outro e vamos ver até onde é que vai, né?
Até onde é que vai. E vamos oferecer essa música para quem? Quem está ouvindo na Rádio Ampere, quer mandar para quem essa música?
Tu vai tocar lá.
Vou tocar na Rádio Ampere, para todo mundo ouvir. Vamos oferecer para quem?
Que dia?
E o pessoal está ouvindo o senhor também agora.
Lá?
Isso aí.
Pois é, mas...
Tem muita gente ouvindo o senhor.
E muita gente
vai se interessar pela história da cachaça.
É capaz, daí me dá muito serviço, né? Mas eu tô no mundo de... Já faz tempo que tô nessa aí. O que eu puder fazer de bom para uma pessoa, eu faço mesmo. Até já tem um tempinho, eu vou te contar uma história. Uma vez, logo, tinha só os mais velhos ainda, morava ali. E um senhor ali de São Jorge, ele plantou um melancial. E daí, quando a melancia estava crescendo, um cidadão foi lá e cortou as melancias. E ele culpou que foi um piá dele. Daí, ele pegou o piá e trouxe aqui, soltou na estrada ali, na frente de casa ali, e vai se criar para o mundo. E eu vi aquele guri lá sozinho, foi lá e entrei conversa com ele, mas era pequenininho, e levei para casa. Levei ele para casa, mas daí a minha sogra morava ali em cima, ela não tinha nem um miúdo assim. Não, traz aqui para mim. E eu levou lá, trabalhou, viveu, aprendeu a rezar, aprendeu a trabalhar, aprendeu a cuidar das coisas. Ficou um rapaz e depois ele quis ir lá para Foz do Iguaçu trabalhar de alfaiate. Foi alfaiate, já foi vereador duas gestões. Agora tinha mais um filho candidato. Você vê, de nada, você faz bastante. Só aproveitar o que está na estrada e arrumar.
Aproveitar o que está na estrada. É. Hein? Tá bom. A Laudir que chegou aí também. Então, a Laudir, fale um pouquinho aqui, estou quase encerrando, né? Fala um pouquinho o que representa o seu pai, Laudir, o que representa o seu pai, 91 anos, já contou um pouco da sua história, da sua vida, já conversei com os outros irmãos seus, o que representa o tio Lino, seu Hermínio Bertoncelli, seu pai?
Mas representa muita coisa, né? Ele vive comigo até hoje.
Isso.
Ele convive com nós até hoje, uma pessoa que eu admiro a memória deles. Hoje, agora não estava falando para o Mena Cidade que o que ele lembra assim, de coisas quando tinha 4, 5 anos.
Sim, sim.
Hoje
sim,
num, a gente logo esquece, né?
Exato, exato.
Mas e a determinação dele, a força de vontade.
É um exemplo para vocês.
Ah, com certeza. Né?
Então tá bom. Essa foi a. Como é seu nome?
Laudir.
A Laudir. Bom, chegou a Catarina, então vamos aproveitar a Catarina. Bom, vamos falar com a Catarina, então. Cada um fala um pouquinho aqui. Estou entrevistando o seu Hermínio, Catarina, para o nosso Papo na Varanda, para a Rádio Ampere. E cada filho que está hoje aqui está dizendo o que, que representa o seu Hermínio, o seu pai na vida sua.
O meu pai é meu alicerce. É, para mim, ele é o... É o tudo que a gente tem e eu...
Ele contou que sofreu muito, né? Tão trabalhando na roça, toda a família trabalhando na roça, foi sofrido. Mas ele é muito feliz com você, porque cada um seguiu o bom caminho, né?
Graças a Deus, todo mundo seguiu o
caminho. Você mora aqui no Salto também?
Não, eu moro em São Bento do Sul, Santa Catarina.
São Bento do Sul, Santa Catarina. Lá em São Bento do Sul tem um dos maiores gaiteiros do Brasil, que é o Gaiteiro Feliz, um menino que eu já tive na casa dele. Mora lá em São Bento do Sul, talvez a senhora não conheça. Então vocês vieram para comemorar os 91 anos dele?
Sim, isso mesmo.
É?
Graças a Deus.
E o que a senhora quer dizer para ele aqui, então?
Que eu admiro muito ele, que ele faz muita... Eu, para mim, o pai é tudo.
É tudo. Então tá bom, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tio Lino, seu Hermínio Bertoncelli. Muito obrigado.
Eu que agradeço, como já disse, eu nunca pensei que um dia eu ia chegar nesse ponto aqui.
O senhor está falando para o mundo. Tem gente no mundo inteiro que pode escutar o senhor.
Pois é, mas eu nunca pensava que um dia ia chegar nesse ponto de fazer um bate-papo.
Um papo na varanda.
Na varanda, aí como o senhor está fazendo. E que Deus acompanhe e que Deus aproveite esses que estão escutando. Façam as coisas boas, que tudo dá certo.
Tudo dá certo. Então, pessoal, para encerrar o Papo na Varanda, ele gosta muito de ouvir Zé Fortuna e Pitangueira, então nós vamos tocar Lembrança. Agradeço a família, agradeço a todos os nossos ouvintes e até o próximo final de semana, se Deus quiser, com mais um Papo na Varanda.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.